Bem-vindo, bem-vinda, mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. Hoje temos um convidado, mais um convidado lendário, o Hélder Ferreira. Podes conhecê-lo ou não, mas creio que vais gostar de o conhecer. Se não o conheces ainda, vais gostar de o conhecer, não só a ele, à jornada, ao percurso, eventualmente ao sonho, e já vamos ver isso tudo com ele. E agora deve estar aí, mas quem é o Hélder Ferreira? O Hélder Ferreira é o fundador e CEO do grupo Fitness Up. Hélder, bem-vindo. É um gosto enorme ter-te aqui. Não nos conhecemos muito, é a segunda vez que estamos pessoalmente, mas acho que não tinha dito isto ainda. Eu já ia acompanhando, o LinkedIn não é muito onde eu estou, mas ia acompanhando. E gostava sempre do teu estilo irreverente e de alguma forma até desafiante com que tu escreves os teus posts, sempre que abres um clube e sempre que celebras algo, portanto, dar-te os parabéns por isso. Portanto, mais uma vez, bem-vindo e obrigado por estares aqui.
Obrigado, Jorge. Obrigado eu pelo convite. É um gosto enorme estar aqui hoje contigo. E eu já te segui há algum tempo e conheço mais ou menos o teu trajeto. Já foste convidado também na empresa durante a pandemia para palestrar para os nossos clientes. E obrigado por isso.
Obrigado.
E mais uma vez, obrigado por me teres convidado para estar aqui hoje.
Obrigadão. Olha, falávamos ali fora, não é? Este ano tens mais uns sonhos para realizar, ou seja, mais uns quantos clubes para tu abrires. E quem olha hoje para ti, para o teu volume de faturação, para o número de clubes que tem, diz: caramba, este gajo teve um sucesso rápido, que a gente estava ali a fazer conta e foram 25 anos, não é?
Exato.
Isto começa aonde? Na recepção de um clube.
Sim.
Então conta-nos lá.
De uma forma muito, muito sucinta, eu fui parar a determinada altura da minha vida também por questões económicas, e entretanto tinha desistido, tinha saído da escola, tinha emigrado para junto dos meus pais, e volto para Portugal e acabei por acabar a trabalhar na recepção de um ginásio em Vila Nova de Famalicão, e essa é a minha primeira experiência ligada ao mundo dos ginásios.
Depois, treinavas nessa altura ou não?
Não treinava. Nem sabia muito bem o que era um ginásio, nem fazia muito bem o que era essa ideia. Nunca tinha entrado em nenhum e acabei por começar lá a trabalhar, e só a partir daí é que foram as minhas primeiras experiências nesse setor. Depois acabei por licenciar-me, depois há aqui uma jornada aqui pelo meio, porque eu com 19 anos depois fui pai, e o facto de ter sido pai, esse é o grande momento de viragem, é o turnover da minha vida. Que aí o mindset muda completamente.
Ou seja, ganhas a consciência que tens alguém à tua responsabilidade e que tens que ser diferente, foi isso? Ou...
É tipo uma explosão de emoções. Quando descobri com 19 anos que ia ser pai, a primeira coisa que fiz foi chorar, desesperado, porque não sabia muito bem o que é que ia acontecer. Eu era uma criança.
E era um relacionamento...
Sim, era um namoro, uma coisa... como outro namoro qualquer da altura, alguém com 18 anos, e de repente ia ser pai. E a minha vida mudou completamente no dia em que o meu filho nasceu. No dia que o meu filho nasceu, ao olhar para ele, percebi que eu não podia ser mais a pessoa que fui. Uau. Até então. Porque assolava-me a ideia, arrepiava-me a ideia de pensar que algum dia o meu filho me pedisse coisas, por exemplo, obviamente que hoje... penso de uma forma ligeiramente diferente do que pensava na altura, mas assolava-me a ideia do meu filho, por exemplo, pedir-me para ir para a universidade e eu dizer-lhe que ele não pode ir porque não tenho condições financeiras.
Ou seja, pensaste para pagar. Isso logo nessa altura, começaste logo a fazer essa visão de longo prazo. Uau!
Tudo, talvez porque por eu ter nascido numa família muito pobre, ter nascido com imensas dificuldades, por ter passado, minha mãe era... reformou-se por questões de saúde com 20 e poucos anos.
Uau.
Meu pai trabalhava, tinha dois empregos, ou seja, sempre vi o meu pai a trabalhar mais duro que uma pessoa normal, a dar no duro. É um grande exemplo para mim, por isso muitas vezes penso, quando quero encontrar desculpas para alguma coisa que vou encontrando na vida, olho lá para trás e recordo-me dos dias em que levava a minha mãe ao hospital e que ficava na recepção do hospital e a rezar para que a minha mãe voltasse para casa comigo.
Uau.
E quando se tem assim uma infância, e tudo muda, porque os problemas que nós vamos tendo depois e que vamos enfrentando, e que se calhar muita gente diz que é problemas, olha, eu olhando para trás vejo que isto é uma autoestrada, isto é simples, é fácil, porque difícil é nós perdermos as pessoas que gostamos. Certo. É isso.
Certo. Portanto, o teu filho nasce, ganhas essa consciência, eu tenho que ser mais, e nessa altura estavas na recepção ainda, desse
sim,
ginásio.
Sim, era recepcionista.
E o que é que isso muda?
Com um ordenado mínimo, sem grandes perspectivas. Muda porque eu percebi que eu tenho que encontrar uma solução. E a solução que eu encontrei é, eu tenho que fazer, tenho que me comparar com os melhores, fazer o que os melhores estão a fazer, para um dia poder ter as mesmas condições que essas pessoas têm. Então comecei a olhar à minha volta e percebi que a única forma que eu tinha para lá chegar era preparar-me para as oportunidades, estar atento às oportunidades e preparar-me. Porque eu, na altura, tinha o 11º ano, ou seja, a escolaridade nem sequer obrigatória eu tinha, ou acho que na altura se calhar era o 9º ano,
era,
não me recordo.
Capaz de ser.
Mas pronto, tinha o 12º ano, achava que aquilo era quase, não sei, pouco ou nada servia, nunca ia conseguir, achava eu que nunca ia conseguir ter um emprego minimamente decente. Então o drive foi, eu tenho que encontrar, eu tenho que me formar para poder ter um ordenado. Nunca pensei em ser empreendedor sequer, porque eu não tenho, nas minhas relações até então, não tinha ninguém ligado ao empreendedorismo, não tinha pessoas, não tenho na família nenhum empreendedor, não tenho pessoas com empresas, então nunca sequer pensei nisso, na questão de ser empreendedor. E então a solução que eu tinha era, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, e depois de me formar, eu enquanto licenciado, vou ter outras oportunidades que não tenho hoje, e vou ter rendimentos completamente diferentes. E foi isso que eu fiz. Comecei a estudar, comecei a...
Foste para que era gestão?
Gestão. Fui estudar gestão e ao mesmo tempo fui crescendo dentro do ginásio onde eu trabalhava, até coordenador.
Okay.
Ou seja, continuo dentro da estrutura, licencio-me dentro da estrutura, mas sempre com um ordenado ali, muito perto do ordenado mínimo ou algo do género. Ou seja, com imensas dificuldades a coisa foi acontecendo.
E já pai, não é?
Já pai. E quando me licencio, começo a procurar emprego noutras áreas. E as ofertas não passavam daquilo que era.
Então, ao fim e ao cabo, não era aquilo que tu...
O mesmo. Ou seja, era mais do mesmo. Em ruptura com a direção na altura do ginásio, porque com visões diferentes, porque eu na altura já era coordenador, bati a porta e santo dia que eu bati a porta e fiquei sem emprego. Porque foi mais uma vez o facto de me terem tirado o chão, que eu me virei e comecei a pensar no empreendedorismo. Comecei a pensar que eu tinha que a única solução que eu tinha era criar a minha própria empresa. E foi o que eu fiz. Criei uma empresa de consultoria financeira. A coisa começou a correr logo relativamente bem, porque quando tu não tens plano B, o único que pode funcionar
é o plano A.
É o plano A. E eu, assim foi, só tinha um plano, e o plano A era o único que podia funcionar, e funcionou. E eu comecei a ter um rendimento acima da média, mas nada que ainda me permitisse ter liberdade para poder, liberdade financeira para poder dar as tais condições que eu queria e não ter que falhar com o meu filho, com a minha família, com os compromissos que tinha, que pagava a renda, as situações que toda a gente tem. E passado cerca de 2 anos, fui convidado pela... Ou seja, o ginásio onde eu trabalhava entra em insolvência, ou seja, entrou em processo de insolvência, e eu fui convidado pelo administrador da altura a ficar com a gestão do ginásio. E eu, como não tinha muito a perder, pouco dinheiro tinha, ou nenhum, na altura tinha 400 e poucos euros na minha conta. Não havia grande coisa a arriscar. Eu sou otimista por natureza. Tipo, acho sempre que vai correr bem. E depois dou muitas vezes, chuto para a frente e depois corro atrás para ver se a coisa acontece.
Vê se marcas gol,
pronto, e assim foi. comecei a... Fiquei com o espaço, uma equipa relativamente
Estamos em que
pequena.
ano?
Finais de 2008.
Oito, campo.
E é aí que começa a minha jornada no mundo do empreendedorismo ligado aos ginásios. Aquela tal incursão que fiz numa empresa de consultoria financeira e mediação de seguros, que era o que eu fazia. Depois entro novamente no ginásio. Era uma área que eu já dominava, que eu já controlava. Num ginásio que eu percebia quais eram os handicaps para aquilo não ter sucesso. E
Teste aquilo funcionar.
depois aquilo a funcionar. Numa primeira fase, a coisa, isto dito assim rapidamente, pus a coisa a funcionar, mas há ali uma primeira fase que eu achei que a coisa
Não ia.
não ia acontecer. É a altura em que trabalho ali 16 horas por dia,
Segunda a segunda.
lavava o chão do ginásio, fazia a recepção, fazia os caixas, tratava da contabilidade, quando era preciso vestia a camisola de monitor e fazia de monitor de sala. Só nunca dei aulas de grupo, porque eu para dança não tenho grande, nem para nada do género. De resto, fiz um pouco de tudo lá dentro.
Nessa altura não era a marca Fitness Up ainda.
Não. Era uma marca local chamada Eugénios Health Club, que é uma marca de Vila Nova de Famalicão, no norte de Portugal. E aí, depois de colocar este projeto a funcionar, o Eugénios, comecei-me a sentir preocupado porque, ou seja, nasce uma nova preocupação. A primeira preocupação foi colocar o ginásio a funcionar. Quando o ginásio está a funcionar, nasce outra preocupação que se calhar tem a ver com o meu perfil.
Que é, e agora, não?
E agora, se alguém se apercebe deste sucesso, rapidamente vai abrir uma unidade aqui perto. Porque isto está a correr tão bem que facilmente se percebe. Eu punha-me do lugar de um utente ou de alguém que quisesse ser empreendedor daquela área. Que é, se isto está a correr tão bem, abro aqui um ginásio ao lado
E vou aqui buscar.
e vou aqui buscar o... E eu juntei aqui duas coisas. Fazia para mim muito sentido criar condições para a minha equipa crescer, ou seja, terem oportunidades de crescimento dentro da empresa, que só com uma unidade isso não acontecia, e fazia sentido criar a minha própria concorrência, pelo menos para fechar o mercado da localidade onde
Portanto,
tinha
nessa
esta
altura
unidade.
Famalicão ainda.
Famalicão ainda sem pensar em sequer em qualquer tipo de expansão ou algo do género. E assim foi. Encontrei uma nova localização. Na altura estava a tirar uma pós-graduação em gestão de health clubs. Estava a nascer o mercado do low cost, de uma forma, no fitness, naquela altura, na aviação, tinha aparecido também há poucos anos atrás, e fazia muito sentido para mim, aquele modelo de negócio, já que a minha primeira unidade era uma unidade premium.
Prêmio.
Que fazia muito sentido para criar ali quase ali os opostos, o low cost e o premium, ficava ali com duas unidades e controlava o mercado na localidade. E assim foi, abro a minha primeira unidade em Famalicão, chamada Fitness Up.
Aí já é Fitness Up.
Sim.
E estamos em que ano?
2012.
2012. Ok, 4 anos depois de teres
3 anos e tal,
3 anos e
quatro
tal.
anos, sim.
E o outro manteve-se com a mesma marca.
Sim, e ainda continua hoje.
Ah, ainda
Continua
melhorou.
e continua a ser um sucesso e continua a funcionar muito bem.
Mas já não é teu.
Não, continua a ser meu.
Ah, continua a ser teu.
Sim.
Ok. Não tem a mesma marca.
Não tem a mesma marca, faz parte da mesma dinâmica, dentro do mesmo grupo, mas tem outra identidade.
Não. Ok, tens a segunda. Quando é que te começa a nascer o sonho de crescer, de expandir, de te tornares grande, de seres a maior cadeia, de quando é que começa a vir esse, ou de onde é que vem? Porque aí estás com duas unidades, não é? Uma premium, uma low cost, estavas ali, podias ter ficado ali e ainda hoje teres essas duas unidades e eventualmente teres, pronto, tinhas uma boa vida,
Sim.
estavas bem, não? O que é que te fez? Foi fome de
O
quê? Foi...
desafio, isto eu digo isto algumas vezes e não sei se tu me vais entender. quando tu vens, às vezes é difícil sonhar, porque como é que tu consegues sonhar acima daquilo que são os teus horizontes? Porque de onde eu venho, quase que não me era permitido sonhar tão grande do que aquilo que alguma vez eu imaginei. Porque ter uma unidade, ter uma empresa, para mim já era acima dos meus... Já era uma empresa que me permitia ter liberdade financeira, já era acima dos meus sonhos. Porque eu não tinha sonhado com nada disso, até porque o meu sonho era ter um ordenado, ter um vencimento porreiro. Basicamente era este o meu primeiro grande sonho. Por isso, ter uma unidade a funcionar que te dava liberdade financeira já era algo acima do teu sonho. Ou seja, e depois aqui é um percurso de tu ires construindo novos sonhos que tu desdobras depois em metas e colocas isto a funcionar. E a rede Fitness Up nasce numa conversa ao telefone, um bocado mais uma vez, a ver com eu, o meu perfil é um perfil otimista e de chuto para a frente e depois vamos ver o que é que isto vai dar. E eu, isto nasce quando, pelo facto de eu ter duas unidades, eu nunca tinha gerido duas unidades, tinha só gerido uma. E gerir uma unidade já me retirava imenso tempo. Já era uma vida profissional intensa, extremamente intensa. Então a minha estratégia foi, eu vou contratar um coordenador para a minha segunda unidade. E quando contrato este coordenador, que era alguém que estava comigo a tirar a pós-graduação em gestão de health clubs, eu ligo com ele, e ele não estava em Portugal, ele era coordenador de uma unidade em Espanha, e eu ligo com ele, na verdade, com a esperança de que ele me dissesse que estava disponível para o projeto, mas sabia que ele estava empregado e que estava relativamente bem, mas liguei-lhe a perguntar-lhe se ele conhecia alguém que tivesse disponível, se conhecia alguém que pudesse agarrar o projeto. E ele responde-me que sim, que fazia sentido, mas que tínhamos que falar melhor sobre o projeto. Mas eu, no fim de semana, vou ir a Portugal e, entretanto, falámos. E assim foi. E ele, quando chega a Portugal, ele, de uma forma muito resumida, diz-me, olha, eu estou mesmo a pensar em sair de Espanha, e para mim faz sentido, mas faz sentido se tu me disseres que isto não é para abrir uma unidade, que isto é para abrirmos uma rede de ginásios em Portugal. E eu, com a pressão do momento, disse, claro, foi mesmo isso. Eu, claro.
Mas nem outra coisa.
E eu, claro, que se fosse só para uma unidade, eu não precisava de ninguém. E foi basicamente isso que eu fiz. Mais uma vez, chuta para a frente e, entretanto, o otimismo há de me levar a algum sítio. No fundo, cheguei aqui a um acordo com ele que é, ok, mas eu não tenho condições para abrir uma segunda unidade. Logo, esta unidade tenha capital disponível, porque nunca foi o dinheiro que me moveu. O dinheiro não me move. O que me move são os projetos, no fim do dia, é o sucesso que me move, não é o dinheiro. O dinheiro é basicamente uma forma de materializar o sucesso. Dizer, estou a ter sucesso. Consequência é dizer, estou a ter sucesso. Quando colocamos um número, e esse número é, no fundo, é quase uma métrica daquilo que nos está a acontecer. E até o que eu lhe disse foi, à medida que vamos libertando dinheiro, eu estou disponível para abrir novas unidades. Mas, na verdade, lá no fundo, me sentia que... ele, daqui a pouco tempo, ele não vai voltar a falar no assunto e a coisa fica por aqui.
Não.
A verdade é que a pessoa que é... O Rui, que é um profissional incrível... Era tipo 15 dias, fazia o follow-up comigo e geria-me.
Então.
Tipo, então. A segunda, quando é que vamos para a segunda? E onde é que vai ser a segunda unidade? E não sei o quê. De alguma forma, empurrou-me para a segunda unidade. A primeira unidade correu muito bem, fizemos logo uma inauguração. O lançamento da primeira unidade foi incrível. Ficámos logo com um clube praticamente lotado, logo muito acima do break-even, e isso permitiu-me também rapidamente pensar na segunda unidade. Vimos a segunda unidade passado um ano,
que foi onde?
Em Guimarães, ao lado. depois a terceira unidade, um ano depois, terceira unidade em Braga, e um bocado também a reboque desta pressão do coordenador, a ideia não era uma cadeia nacional, mas depois quando tu crias a terceira unidade e a máquina começa a estar montada para crescer, depois já aqui já não consegues dar um passo atrás.
Portanto, já estamos em quê? 2014?
14, sim. 2015 abro a terceira unidade, depois a coisa começa a acontecer, comecei a criar uma estrutura para crescer.
E aí já, quando abres a terceira, Braga, não é?
Sim.
Aí já começas a sonhar, epá, isto se calhar...
Aí comecei a perceber que
começaste quase como
se eu modelasse...
Dom Afonso Henriques a vir por ali baixo.
Sim. Não, depois o que eu... Depois de conseguir 4 unidades, porque eram 3 unidades, Fitness Up, mais Eugénios. Quando tu tens 4 unidades, todas elas altamente rentáveis, eu percebi que o meu modelo, da forma como eu tinha desenhado, era possível conquistar o país. Não sei se... Ainda se calhar não era a altura que eu pensasse que pudesse liderar, até porque depois temos os grandes investidores por trás de marcas internacionais e até nacionais, que são fundos de investimento ou grandes empresas.
Ou grupos económicos.
Grupos económicos enormes. E neste caso era só o Helder. Era e é. Só o Helder que estava por trás desta máquina. E era-me difícil ainda sonhar com algo grande. Mas percebia que o meu modelo, replicado com as pessoas certas, com uma dinâmica de pessoas disciplinadas, com uma estrutura bem organizada, e se não deixasse que o modelo se desvirtuasse ao longo do processo, se eu fosse teimoso ao ponto de não desvirtuar o modelo, que era possível, se calhar, rivalizar com as grandes marcas. E segui o meu trajeto até 2019, já estávamos com 12 unidades. Entretanto, com a entrada da pandemia...
Paraste.
Foi ao contrário. Com a entrada da pandemia, os primeiros dias da pandemia, foi aquela
pânico,
coisa,
não é?
Tipo pânico, como toda a gente. Mas passado muito pouco tempo, a minha primeira decisão foi: eu tenho que encontrar uma solução rápida para não deixar cair aquilo que fiz até agora. Ou seja...
Chegaste a ter medo de que ias perder tudo?
Cheguei a ter medo do seguinte. No primeiro dia, até porque eu tinha estado de férias, estava fora de Portugal, ou seja, eu fechei os ginásios todos ao telefone. Pelo telefone. E no dia a seguir fui para o escritório, a malta já estava toda de máscara, tudo tipo quase tipo, temos que estar um em cada ponta da sala e não sei o quê. Recordas como é que a coisa foi?
Sim, sim, sim. Pá, estávamos todos com...
E eu recordo-me perfeitamente disto, que foi tipo, estou tramado. Eu andei a construir isto durante estes anos todos,
E agora?
e isto pode ir por água abaixo. E tive assim 5 minutos, não mais. Que depois de refletir, pensei: só tenho aqui duas soluções. Ou o mundo acaba, e se acabar, vai acabar para toda a gente.
Portanto, que se lixe, está tudo bem.
Está tudo bem. Se o mundo não acaba e eu não encontro uma solução, estou eu tramado, porque vai acabar para mim e não vai acabar para mais ninguém. Então eu tenho que encontrar já uma solução para a minha vida. E então, juntei a minha equipa, juntei a minha o pessoal do marketing. Eu já tinha um tipo de aulas virtuais que aconteciam no ginásio. Transformei aquilo para o online e 7 dias depois, acho que nem tanto, disponibilizei isso aos meus clientes e já estava novamente a máquina a trabalhar e já estava novamente a ter faturação associada a este serviço do online que durante muito tempo me permitiu
Para os treinos online, não é?
online. E a coisa começou a ganhar tração e de repente, ok, isto já pelo menos dá-me para aguentar a estrutura e manter a estrutura enquanto tivermos que passar por esta fase. Nós, como eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada do que diz respeito à tesouraria da empresa e trabalhamos sempre com muita folga, ou com folga que nos permita estar à vontade para tomar decisões financeiras com calma. Tinha uma tesouraria bem folgada.
Robusta.
Dei por mim a pensar, este é o momento certo de Existir. Tomar a dianteira do mercado.
Uau.
E então, com a minha equipa de expansão, com o pessoal da arquitetura e não sei o quê, vamos ao mercado. É uma boa altura também para contratos de arrendamento, fechar contratos porque conseguimos fazer ótimos negócios. Fechamos vários contratos nessa altura. Avançamos com a construção de... Ou seja, durante a pandemia nós não parámos. Nós, inclusive, durante a pandemia, inaugurámos 4 clubes durante a pandemia e estávamos com mais 6 ou 7 em pipeline para abrir. Ou seja, permitiu-nos, enquanto a concorrência de alguma forma estava parada a tentar perceber o que é que se
que
ia
ia
passar,
acontecer?
e eu estava a pensar que, tipo, pá, se o mundo acabar, pá, não me adianta ficar com dinheiro nenhum. Se não acabar, pá, eu já tomei aqui a dianteira e já me permitiu sair da pandemia, olhar e imaginar aquilo que acontece hoje, que é tornar-nos líderes de mercado em número de unidades. E
ao dia de hoje, quantas unidades são?
44, vamos abrir a 45ª no próximo sábado.
Ok, então quando o teu podcast for para o ar já são 45.
Já são 45, sim. Isso.
Fantástico. Em algum momento, e estava-me a lembrar, lá está, e tu falavas aí do sonho, não é? Em algum momento, e nomeadamente nessa altura, na pandemia, tiveste malta que dissesse, pô, tu és maluco, meu, tu vais... Vais avançar agora com isto e não sabe o que é que vem aí? Tiveste malta próxima de ti, do teu núcleo duro, ou não? Ou a malta que tens contigo é essa malta que também embarca nesse sonho e nesse desafio e vê mais além?
Mas Jorge, eu ao longo destes anos, primeiro eu tenho por princípio só me reunir e ter à minha volta pessoas otimistas. Se calhar muitas delas também foram treinadas e hoje elas olham para mim já como, acho que tornei-me uma figura, e modéstia à parte, de alguma autoridade, porque aquilo que no passado eles diziam, isto ele está a inventar, ou seja, ele é maluco. Hoje já não se atrevem, porque foram tantas
ele
as
era
conquistas,
maluco, mas resultou,
mas
não?
Resultou, e como resultou já muitas vezes, eu acho que a malta agora comigo já faz, tipo, ok, se calhar vai acontecer mesmo, e a coisa acontece, e normalmente... Ou até digo mais, eu criei uma cultura dentro da minha equipa de pessoas otimistas e de pessoas sem histórias e sem desculpas, ou seja, os resultados falam por si, ou seja, por isso faço muito crivo, se me dissesse, pá, mas há pessoas que dizem que são negativas, pá, se calhar até pode haver, mas eu acho que os meus ouvidos já têm crivo para esse tipo de comentários, menos positivos ou que de dúvida se vai ou não acontecer.
Maiores desafios e maiores aprendizagens nesta tua jornada de 25 anos quase de empreendedorismo?
Maiores desafios. Os maiores desafios na jornada é conseguir conciliar a vida familiar com a vida profissional. Perceber o que é que é realmente importante. Eu durante toda esta jornada fiz um transfer enorme daquilo que realmente é aquilo que importa, aquilo que faz a diferença nas nossas vidas, e percebi que não é o empreendedorismo, não são os negócios que importam no fim do dia. É quem está em casa para nos receber, é o abraço, no fim é isto. É ter as pessoas com quem podes partilhar o sucesso. São essas pessoas que estão à nossa volta. Da mesma forma que são esses também os desafios que nós vamos tendo, porque depois vamos tendo pessoas em quem tu confias, em quem tu depositas totalmente a tua confiança. E também fiz uma viagem já grande, já achei que devia... Porque eu estou sempre a aprender e estou sempre a mudar. Mudei, eu estou em construção. Sempre, todos os dias estou em construção.
Gosto
disso. E no passado, e já estive no passado a achar que, tipo, que não devia confiar em ninguém, Depois já passei para a fase de não, eu vou fazer ao contrário, vou confiar em toda a gente, e porque isso faz-me, eu sou muito mais feliz se eu confiar nas pessoas do que estar sempre com o pé atrás. Então hoje sigo outro mantra, que é eu confio em toda a gente até o dia que as pessoas me passem a perna. E no dia que me passem a perna ou que me traem, o que eu fico é que aquela sensação de dever cumprido, fiz aquilo que podia, e o outro lado é que tenho a perder, porque acho que perdeu uma pessoa boa, porque eu acho-me uma pessoa boa. Uma pessoa que é capaz de servir as outras pessoas. Por isso, mais ou menos isso. Esse foi, se calhar, o maior desafio. Ver pessoas em quem tu confias, em que tu achaste que... em quem tu punhas a mão no fogo e...
E que te traem, ou que te desiludem. Que
te desiludem, passam a perna, ou porque...
E tu disseste uma coisa aí muito importante que eu quero frisar, que é a escolha de confiar é tua.
Sim.
E que tu aceitas a consequência, que diz, pá, eu vou confiar, se ela me trair, ok, mas eu fiz a minha parte, que era confiar.
Sim.
E isso muitas vezes nós, lá está, e eu dentro desta área vejo, nós vamos às vezes criar padrões, porque eu fui traído por alguém, então já não confio em mais ninguém, porque aquela pessoa roubou-me, então agora todos vão ser, e tu depois acabas por criar uma barreira de proteção, não é?
Sim.
Ou seja, não confio, mas depois essa própria barreira aprisiona-te, não é? Porque
Sim.
depois não és feliz, não te consegues dar, não te consegues relacionar, não consegues crescer, não consegues evoluir, como tu próprio dizias agora, não é? Que estás em construção. Eu gosto de me ver a mim dessa forma, e eu sou muito autocrítico e autoanalítico, e vejo sempre, epá, os Jorge que eu sou hoje não era o Jorge de há um ano atrás, e os Jorge de há um ano atrás não era há dois e três e quatro, não é?
Eu quase sempre estou errado. Eu sinto que eu quase sempre estou errado. E é isso que me agrada. Que me agrada no dia a dia e nos desafios que vou ultrapassando. Porque eu estou sempre a aprender. E estou constantemente a questionar-me a mim próprio, a falar em voz alta, em colocar a minha equipa a pensar comigo. Porque não raras as vezes estou errado. Bem, e depois de ouvir duas ou três pessoas, formo o pensamento e acho que tenho essa capacidade de estar sempre a aprender e estar-me sempre a modelar. A novas aprendizagens, a outros pontos de vista. Mas ainda pegando naquilo que estávamos a falar, da questão de às vezes te traírem ou o que quer que seja, passa-me muito rápido porque esse não é um problema meu. É isso que eu depois de refletir algum tempo, não é um problema meu, porque é um problema da outra pessoa, porque não sou eu o traidor. Era uma consequência natural que ia acontecer independentemente de eu confiar ou não confiar. Porque não fui eu que mudei, não fui eu que me
Portanto,
transformei.
lidas bem com essas decepções,
Sim.
com essas ilusões.
Sim. Demorei algum tempo a conseguir, mas hoje já lido com tranquilidade.
Epá,
Obviamente que é duro, obviamente que é
claro,
duro.
claro, mas isso acho que nos traz aquilo que eu chamo poder pessoal e paz, não é? Que é o poder de tu decidires como é que tu te queres sentir. Epá, eu quero estar-me a chatear com isto, eu quero estar a ficar magoado com isto, ou como tu disseste muito bem, pá, não, quem perde é outra
É o outro
pessoa,
lado, sim.
porque eu sou uma boa pessoa, portanto, quem perde é o outro lado. 2024, 40, prestes ao 45º clube, hoje já sonhas grande.
Não,
Ainda
não
não?
sonho. Já nem às vezes já nem sei sonhar. No que diz respeito a esta parte mais profissional, porque aquilo que eu tenho como eu tenho muitas tenho metas, tenho visões, se quisermos chamar, associar sonhos a visões, eu tenho visões profissionais, aquilo que quero cumprir, quero rapidamente atingir a meta dos 100 clubes, tenho a visão de internacionalizar a marca Fitness Up, ou seja, tenho algumas coisas que e quando digo tenho visão, significa que entretanto que também já tenho as metas que eu tenho que cumprir para cumprir a visão, porque ter uma visão sem ter, isso não é uma
Metas,
visão, isso é só
isso
uma
é uma ilusão.
isso é uma ilusão, não é uma visão, é uma ilusão, exatamente, e eu tenho essas metas já bem delineadas para cumprir essa visão. No que diz respeito a sonhos, prende-se muito mais com a minha família. Eu tenho um menino de 24 anos que gostava imenso de o ver a ter sucesso, porque é mesmo daquelas coisas que me enche o coração, vê-lo a crescer enquanto homem, enquanto ser humano, ver os valores dele, os valores que ele coloca na vida dele, é extremamente importante. E agora tenho uma menina com um ano e pouco.
Uau!
E vê-la crescer e estar com ela e poder chegar a casa cedo para sentir que realmente porque a minha filha com um ano e pouco é aí que tu sentes que as pessoas gostam de ti ou não gostam, não é porque eu sou o elder empresário. Ela chega e começa a pular em ver o pai, não é porque eu sou um empresário de sucesso, nem é
porque abriste mais um,
porque abri mais um ginásio, não. É porque realmente ela gosta de mim de forma genuína. Isso para mim é super enriquecedor e é isso que realmente importa na minha vida.
Estava a ouvir aqui, ou seja, o sucesso a ti trouxe-te cada vez mais perto da tua essência. Em algum momento sentiste que te podias perder nesta tua jornada?
Faço muitas vezes uma reintrospeção de depois olhar à minha volta, perceber como é que as pessoas depois reagem ao sucesso, a este sucesso profissional, e cada um reage de formas diferentes. E eu acho que a minha explicação para a forma como eu reajo é: eu vim da pobreza e hoje, não, pelo menos financeiramente, não sou pobre. Eu saí da pobreza, mas a pobreza não saiu de mim. Faço-me entender? Continuo a ser o mesmo menino pobre que era. Continuo a ter lá um homenzinho, sempre que sinto que estou a pagar por alguma coisa, tipo por um almoço ou por um jantar, 100 euros ou algo assim do género, tipo, ei, tu não podias, está esse homenzinho aqui atrás a dizer-me, tipo, tu não podias ter comido só por 10 euros aquele frango naquele restaurante XPTO. E não comias igual, e não comias tão bem. Eu continuo a ter essa ligação à terra, essa ligação, o respeito pelo dinheiro, continuo, ou seja, não consigo sair daqui. E é assim que eu me sinto bem, de alguma forma. Eu gosto de estar ligado à minha infância, à minha família, aos meus amigos de infância. Gosto de estar com eles, gosto de partilhar a minha vida com eles. Não gosto da ostentação, gosto de coisas porreiras, gosto de coisas boas, como toda a gente. Mas não gosto do mundo da ostentação, não gosto de. Gosto desse. Por isso, não sei se me podia ter perdido, porque se alguma vez segui esse caminho, rapidamente percebi que esse não
Não
era.
era por aí.
Não, não, que não era o elder, que não me estava a sentir natural. E eu não consigo viver de uma forma artificial. Tenho que viver, para me sentir bem, tenho que ser eu. Tu dizias há pouco que a forma como eu me expresso no LinkedIn, sou eu assim, eu quero estar assim, porque senão não ia estar. Há algumas redes sociais em que eu não estou, porque eu não me identifico com essas redes sociais, não quero lá, nem sequer quero lá estar. Por isso, tenho que ser eu de forma natural. Quando tiver que dar um recado, dou um recado. Quando tiver que chorar, choro. É isso que eu sou.
Olha, eu gosto muito e acho que eu faço 52 este ano e.
Pensei que era 25.
É, já foi. Pode ser, não é? A gente pode inverter. Epá, mas estou numa época da minha vida em que provavelmente é aquela época em que eu estou mais em paz. Sabes? Estava a te ouvir há pouco valorizar a família. Também sou como tu, gosto de coisas materiais, gosto de coisas boas. Já fiz depender a minha felicidade de ter o relógio Y ou o carro Z. Hoje não, gosto de ter o relógio Y e o carro Z, mas se tiver o
Eu
XPTO.
também já achei no passado que a minha felicidade que ia acontecer nesses
Não,
momentos. Que era aí que eu ia,
não, não.
que ia ser o mantra da felicidade, ia estar nesse momento em que eu ia comprar o carro, ou que eu ia
Não.
comprar o relógio, e depois percebi rapidamente que não era nada disso, e então dei meia volta
Não.
e reorganizei-me.
E eu hoje gosto dessas coisas. Curiosamente, eu agradeço cada vez que pego no meu carro, digo, pá, obrigado,
Por me
não é?
teres ensinado que não
Obrigado.
é isto.
É, obrigado, não é? E estou naquela fase, pá, nos últimos anos eu criei aquela minha visão de 10 anos. Eu disse, ok, 60 anos, eu estava com 49. Pá, como é que eu quero estar com 60 anos? Nem foi o que é que eu queria ter. Era quem é que eu queria ser, como é que eu quero estar. Foi isso depois que me levou mais ao treino de força. Eu estava muito na maratona, Ironman, não sei o quê. Tinha menos 14 quilos do qual que tenho agora. O Helder, tu, quando tens assim alguma coisa, pá, desta visão a 10 anos, de uma década, quem é? Não é fitness up, não é negócios, é o Helder. Daqui a 10 anos.
Daqui a 10 anos.
Ou 5, ou 3, ou se tens alguma visão.
Tenho. De inspirar pessoas. Primeiro tenho um objetivo para estes próximos 10 anos, que eu acho que tenho capacidade para criar empreendedores que se possam tornar... Não sei se esta é a forma melhor de expressar, mas eu pelo menos consigo fazer isso. Eu consigo tornar empreendedores milionários. Okay. Consigo fazer isso. Não é toda a gente. Eu não consigo fazer isso com toda a gente. Consigo fazer com pessoas que querem realmente.
Okay.
E pessoas que estão próximas de mim.
Vamos falar,
de alguma então. Forma estão... Não, de alguma forma... Não, tenho que ter o drive, tenho que estar na minha, no meu ecossistema para eu poder de alguma forma ajudar. E ser inspiração para mais pessoas seguirem este percurso. Mas no fim do dia, aquilo que eu quero é que a minha filha e o meu filho olhem para mim e que digam que tenham um pai presente, que tenham um pai que os ajuda naquilo que são os seus valores fundamentais, que os ajuda a serem melhores pessoas. Por isso, se tiver isso cumprido, a minha missão está totalmente feita. É realmente isso que importa. Pois profissionalmente é aquilo que dizia, é atingir as 100 unidades, é internacionalizar a marca, este mindset de negócios vai continuar. Eu estou cada vez mais a apostar em novas marcas, em novas empresas. Já estou ligado a mais do que um negócio. Até porque...
Todos dentro da mesma área?
Não, áreas diferentes, áreas diferentes, mas que permitem aquilo que eu tenho feito, que é crescimento orgânico, porque o meu negócio é um negócio de abertura de novas lojas em cima de um modelo estruturado. Ou seja, tanto pode ser de ginásios, como pode ser lojas de roupa, como pode ser lojas de imobiliárias. O sistema é basicamente é mais ou menos o mesmo. Por isso, permite que eu, junto com a minha equipa, possamos aportar valor neste tipo de estruturas. E então estamos também a diversificar para outro tipo de negócios.
Boa.
Sem tirar o meu foco. Normalmente, cada negócio destes depois tem um CEO, que se dedica a tempo inteiro a
a
essas
fazê-lo
áreas.
crescer. Tens medo de alguma coisa? Ou qual é o teu maior medo, se é que tens?
Sem querer ser muito insistente, mas o meu maior receio é perder algum dos meus. Isso é. Assola-me essa ideia. E levanto-me todos os dias com essa preocupação. Não sei, nem me devia preocupar, porque acho que é um processo natural da vida, mas assola-me.
Mas, se calhar, é essa preocupação. Porque tu podes fazer, ou seja, o medo faz-nos três coisas, não é? Faz-nos agir, bloqueia-nos ou faz-nos fugir, não é? Há aquelas pessoas que, com essa consciência da perda dos seus, podem viver permanentemente em pânico e em ansiedade.
E eu vivo um bocadinho.
Ou então, mas também te queria desafiar a isso, se calhar o valor que tu dás à família, se calhar também pode vir daí, porque é aquele valor de presença, de estar, não é?
Ah, eu acho que eu dou valor, mas sinto sempre que estou em falta para com eles. Sinto que não está completo, que não estou o tempo suficiente. Eu todos os dias acho que estou pouco tempo com a minha filha. Às vezes dou por mim, sendo que às vezes já está ela a chatear-me e eu tipo, já estou pelos cabelos,
Para,
mas
para.
já estou pelos cabelos. Mas sinto sempre que estou que dou pouco de mim, que devia dar mais de mim. Pois se calhar é esse sentimento que me frustra, não sei. Mas vivo constantemente em ansiedade, com receio de que alguma coisa possa acontecer.
E essa ansiedade paralisa-te ou faz-te agir?
Não sei. Acho que não faz nada.
Então andaste bem com ela. porque a ansiedade para muitas pessoas é lá está, não conseguem viver.
Porque... Não, mas eu sei gerir, vivo com calma e percebo que é só a minha cabeça a panicar, a fazer aquilo, a entrar em pânico, entrar em pânico, exatamente, não... Mas depois levo a minha vida de uma forma natural. Até porque percebo que os meus filhos não são meus, são do mundo. Eu isso entendo e para mim está muito claro. Mas, no entanto, para mim é duro saber que não são meus. que são do mundo, que estão disponíveis para o mundo, que vão conquistar as coisas deles, que não vão precisar de mim, que há aqui um processo natural de eu envelhecer e eles a determinada altura darem-me menos importância e pronto. Eu sei que isso é natural, mas no entanto preocupa.
Olha, estava-te a ouvir agora e vinha-me aqui uma questão que tem muito a ver com isso. Tu pensas, e que tem a ver com isso que estavas a dizer agora, mais uma vez. Tu pensas hoje, e lá está, tens essa visão, tens essas metas, tens esse mindset, mas hoje achas que acreditas mais em sucesso, e porque eu estava-te a ouvir aí naquilo que tu queres fazer, não é? Que é inspirar, ensinar, ou seja, ao fim e ao cabo é seres um mentor, seres um mecenas,
Sim.
não é? Aquilo que te move mais hoje é o sucesso ou é o legado que tu vais deixar?
Move-me mais o legado, mais a forma como eu é quase quem chorará por mim, é o que é que eu vou cá deixar. Para inspirar outros a seguirem este propósito, esta forma de estar. Porque esta é uma viagem que eu tenho feito ao longo da vida, é tentar-me descobrir, mas que ainda não me descobri. Porque não é daquelas coisas que eu
Recorda-me,
digo
tu
que eu
tens quantos
estou
anos?
43. Porque quando tu tens altos e baixos ao longo da vida, e até a tua própria maturidade te vai fazendo questionar sobre o que é que realmente importa, o que é que realmente te faz feliz. Te dizias há pouco que achavas que era o carro, e eu também já achei que era o carro, que era o relógio, e depois descobres que não é, e depois conquistas outras coisas e também descobres que não é, depois pensas que a únicas que realmente me fazem sentir bem é eu sentir que a minha família e que as pessoas à minha volta gostam de mim e se sentem bem em que eu faça parte da vida. Isso sei que me faz feliz. Tudo o resto à minha volta ainda é ainda continua a fazer parte do meu processo de me descobrir.
Quando dizes nesse processo de te descobrir, porque isso é um pouco aquela frase do só sei que nada sei, não é? A gente
Sim.
vai-se, conhece mais um pouco e depois, ih, caramba, mas espera aí, mas ainda falta mais isto, mas ainda falta mais isto, mas ainda falta mais isto. Vês-te a parar algum momento, por exemplo, tens essa, lá está dentro da tua visão, tens ajudar pessoas, inspirar, e há algum momento em que tu dizes, olha, agora é o momento de eu, sei lá, só estar com a família, só estar com os meus, deixar as coisas fluírem e eu apenas vou. Sei lá, viver.
Jorge, gostava de testar, mas acho que não vou sentir, se calhar já estou a pôr aqui uma condição a mim próprio, mas gostava de testar, gostava de perceber se realmente isso me faz sentir melhor, porque eu só sinto que consigo ser valorizado se for o melhor naquilo que eu estiver no que eu estou a fazer. Enquanto profissional, enquanto pai, enquanto eu só me sinto completo e só sinto que sou valorizado se eu for realmente o melhor. Eu não consigo olhar para o segundo lugar, porque acho que o segundo lugar faz de mim novamente o menino pobre que era olhado com desdém porque não tinha condições, sou um à parte. fala-se muitas vezes em, e eu gostava de trazer este tema, fala-se muitas vezes de algum tipo de preconceito, e que se calhar há um tipo de preconceito que não é muito falado, que é o preconceito social. E eu no passado senti esse preconceito. Eu senti enquanto miúdo preconceito por ser pobre. Ou seja, eu já tive pais de amigos meus que não deixavam os filhos que eu senti isso e ouvi, chegar a ouvir isto.
Não brinques com ele porque ele...
Não brinques com ele porque ele é pobre. Ou, não foi bem assim que disseram, mas algo deste género. E isto para uma criança é duro. Para um adulto é duro. Para um adulto fará para uma criança. E quando tu ouves, ou seja, eu sou fruto destas coisas que me fizeram amadurecer. E continuar a doer quando alguma coisa me faz lembrar que posso voltar a estar na mesma situação. Por isso, se calhar é isto que me inspira a ser o melhor e ser melhor acima daquilo que é o normal da sociedade. Porque eu assim não deixo margem para dúvida que consegui, que conquistei, que fiz. Já estou aqui numa sessão de coach.
Não, estamos aqui, eu gosto. Pá, eu adoro, é sério, eu adoro estar aqui, eu aprendo sempre. Eu este dia, pronto, e vamos só revelar aqui o backstage. Malta, os podcasts há aqui, isto é feito tipo em batch, ok? Há um dia que eu venho e gravo 4, 5. Pá, e é um dia super rico. Super rico, a sério. Eu acho que ainda não tinha dito isto, Pedro. Eu na primeira vez logo disse: caramba, mas porquê que eu tive tanto tempo até voltar? Porque nós tínhamos podcasts até 2020, depois veio a pandemia, fiquei, ainda fizemos uns quantos, pá, aí o quê? Meia dúzia, em que era só eu, não é? Sobre um tema, pá, e depois. Desculpa, não é? Pá, não, agora tenho outras coisas, agora é o online, agora é isto, agora é não sei o que, não sei o que mais. Pá, e no último ano eu andei a prometer à minha audiência, não, é janeiro, não, agora é março, pá, e final do ano disse, não, pá,
agora
vai
vai ser.
não é? E no primeiro dia eu cheguei ao final do dia, caramba, mas porquê é que eu não fiz isto mais cedo? Porque a aprendizagem que eu tenho aqui com cada um de vocês é incrível, portanto, isso que estamos a falar aqui desafia-me, faz-me ver coisas novas, portanto, é ótimo. Portanto, tu tentavas dizer ser o melhor, e tu falavas, e agora vou-te desafiar a ti. Tu falavas aí que tu estás em plena construção. E será que aquilo que para ti é ser o melhor hoje, daqui a uns anos, não vai ser o melhor e dizer, não, olha, ser o melhor é eu ter, sei lá, mas está, ter construído aquilo e eu hoje ter, eu estar a construir líderes que me permitem a mim estar com a minha família, estar a fazer as minhas coisas, estar a construir ideias, a construir modelos, a construir, e eu estou a construir líderes melhores e é isso que me faz sentir melhor. Será que o teu melhor não vai ou já não foi mudando ao longo destes anos?
Sim, e tem mudado e está sempre a mudar. E as metas que estão sempre a ser ultrapassadas e eu estou sempre em transformação. Mas essa transformação tem muito a ver com uma procura da perfeição, de eu encontrar esse tal momento em que tu dizes que não existe, se calhar não existe, mas.
Sabes que eu acredito que a perfeição existe na imperfeição. Por exemplo, o Jorge, há 2, 3 anos atrás, não gravava este podcast com estes sofás, com esta cadeira, com esta luz, porque não, tinha que ter um estúdio, que coisa perfeita, para aquilo sair de uma forma perfeita. Será que a perfeição às vezes não existe na imperfeição? Que é nós aceitarmos certas condições em busca de sermos melhores, não é? Porque isso depois pode te levar à estagnação, pode te levar à mediocridade, que eu detesto, não é? Eu sou daqueles que acredito que eu não nasci para ser mais um, eu nasci para ser um, não é? Para ser eu, para ser único com aquilo que são as minhas qualidades e os meus defeitos. E se tu olhares para a perfeição dessa forma, eu acho que vives mais em paz, porque quando nós procuramos a perfeição do perfeito, é uma busca que não tem fim. É? Tu vais morrer à procura de algo porque nunca vais encontrar.
Sim, eu não é só procurar a perfeição para determinada situação, ou até para mim, é muitas vezes é procurar coisas novas que me façam sentir realizado, que me façam sentir
Entendo.
completo. São, e, E eu sinto, e quando te digo que encontrar pessoas que partilhem dos meus valores, que partilhem da minha forma, e eu poder-lhes ajudar a conquistarem os sonhos, as ambições deles, fazem-me tremendamente feliz. E eu não sabia isto no passado. Mas faz-me sentir completo. Mais até do que eu atingir os meus resultados.
Os teus próprios resultados.
Se calhar porque já atingi os meus resultados, os tais sonhos que tive no passado, cumpri-os, cumpri imensos sonhos, cumpri aquilo que achava que nunca na vida ia conseguir conquistar. E agora quando conquisto mais alguma coisa, é só mais isso, é só mais alguma coisa. É só mais um número. Ou seja, já não é isso que me acrescenta, já não olho os bens materiais, já percebi que isso não vai acrescentar nada enquanto pessoa, nem vai fazer sentir mais feliz. Então, fiz estes desvios para perceber se isto faz-me feliz. Isto faz-me feliz. E então tenho andado aqui um bocadinho a saltar e a perceber o que é que realmente me faz feliz. E faz-me feliz estar com a minha família, faz-me feliz estar a apoiar este tipo de empreendedores e de pessoas com quem eu me sinta bem, porque é uma das coisas que para mim é condição sine qua non, é rodear-me de pessoas que eu me sinta bem. Hoje é dos meus luxos. Esse é dos meus luxos que eu tenho, que é não partilhar o mesmo espaço com pessoas com energia negativa e que me façam mal. Esse é dos meus luxos. Virar as costas, dizer, pá, aqui estou fora, não contei comigo, independentemente disso me trazer mais ou menos dinheiro, subscrevo, mais ou menos oportunidades. Esse é o meu Rolls Royce. É o meu Rolex.
Muito bom, muito bom. Partilho. Que conselho... Ou seja, e tu tocaste aí numa coisa logo no início, que foi, nunca tiveste exemplos à tua volta de empreendedorismo, nem até um certo momento não sonhaste em ser empreendedor. Mas acredito que há pessoas que nos ouvem que já o são, que sonham ser, que se calhar foram e por alguma condicionante já não são. Que conselhos é que darias a alguém que já empreende ou que quer empreender? Se houvesse, por exemplo, sei lá, três pilares, quatro pilares, não sei, dentro da tua experiência, da tua visão, o que é que dirias a um empreendedor, a uma empreendedora para alcançar o seu sucesso? Sendo que, mais uma vez, sucesso não é bens, não é dinheiro, é o que é sucesso para cada um deles.
Sim, mas não são quatro pilares, são centenas de pilares. Depois é o primeiro é o otimismo, é um otimismo desmesurado associado a uma capacidade de fazer e garantir que vamos fazer, porque visão sem ação é pura ilusão. O empreendedorismo sem uma equipa de suporte tão boa ou melhor do que o empreendedor, também dificilmente será possível ter sucesso. Um daqueles pilares que é mesmo o suporte da casa é fazer algo pelo qual nós não somos realmente apaixonados, que nos levantamos todos os dias e dizer, pá, eu adoro realmente fazer isto, adoro, estou apaixonado mesmo por isto, é daquelas condições que será difícil... Será mesmo muito difícil conseguir ter sucesso se não estiver no ADN do empreendedor fazer algo com que realmente é apaixonado.
Ou seja, paixão, ação, e qual foi o primeiro?
São tantos.
Não, tu disseste aí outro. Qual foi, Pedro? Também não ouviste, Pedro? Não, foi tudo... Ah, não, visão, não é?
Sim.
Visão, com ação e com paixão. O que é que... E hoje nós vivemos num mundo do imediatismo, não é? É tudo muito rápido. Hoje é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Eu acho que... E queria ouvir a tua visão aqui. Eu acho que isso é bom porque no empreendedorismo, ou seja, permite-te alavancar coisas que se calhar há 20 anos atrás demorariam anos e hoje consegues se calhar em meses ou até semanas, não é? Por exemplo, eu lembro-me quando eu entrei nesta área, em 2007, epá, eu para chegar a 200 pessoas era muito difícil, não é?
Principalmente tens mais concorrência, o mercado ajustou-se.
Exato, exato. Hoje não, hoje tens um Instagram, tens um LinkedIn que te abre o mundo.
Sim.
Não é? Mas depois aquilo que eu vejo muito, e na minha área, que é pessoas quererem mudar e não conseguirem, é aquela frustração de mas eu ainda não estou lá, mas eu ainda não consegui, mas está a demorar tempo, não é fácil, não é? E no empreendedorismo, eu acho que isso é uma condição sine qua non, tu teres essa paciência ou essa perseverança em teres o sonho, mas saberes que vai demorar tempo. Teres o sonho e permitires o tempo, não teres a dopamina imediata, tem que ser já, não é? E nós falávamos ali em off há pouco, não é? Que os teus 44 clubes foram rápidos, não é? Foi 25 anos, foi rápido.
Foi um instante,
não é? Como é que vês isso no teu mercado e no empreendedorismo? Como é que vês isso desta necessidade de rapidez?
Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua velocidade. Eu também não acredito em projetos que sofrem demasiado procrastinação. Mas também não acredito em projetos instantâneos, de misturas com água e aquilo. E as redes sociais trouxeram isso. Tem muita coisa boa, mas as redes sociais trouxeram uma ideia para o público em geral e aquilo que depois é comunicado por quem tem sucesso. E quem tem sucesso, no meu ponto de vista, tem a obrigação de ser real, tem a obrigação de ser transparente.
Certo.
E contar realmente qual é o processo e não é contar as não é mostrar o carro novo, a grande obra que fez lá em casa, não é. É todo o processo e os desafios que são precisos para atingir. E hoje, aquilo que as redes sociais nos dão é o mundo perfeito. Passam-nos uma ideia de mundo perfeito e de rapidez. Hoje é muito fácil mostrar os 45 clubes. Difícil é passar uma mensagem de qual é a viagem que é preciso fazer até chegar aos 45 clubes. Porque 45 clubes é só um momento. Mas não existem projetos que pelo menos eu conheço muito poucos, que não foram feitos de trabalho árduo, que não fossem feitos, no, que tivessem um início duro, que tivessem um início que exigiu trabalhar muito acima daquilo que era o padrão normal das pessoas normais. E mais uma vez, para isso é preciso haver essa paixão, é preciso estarmos ligados a essa paixão, porque o início, na maior parte dos casos, é mesmo muito duro. É duro de ultrapassar os desafios e até o próprio conhecimento que nós temos dos setores e das áreas são duros de ultrapassar e exigem muito de nós, exigem muito das nossas famílias. E esta mensagem nunca é passada por algum motivo, porque é muito mais fácil vender
que
a ideia.
Fácil, que é rápido.
E dá mais likes e dá mais e dá mais engagement este tipo de sucesso rápido do que o boring de todo o processo para chegar até ao momento do sucesso.
Olha, uma última questão e para nós fecharmos aqui. Já há muito tempo que não faço esta questão num podcast. Imagina, que poderias deixar daqui amanhã, não é? Uma mensagem escrita que iria ser escutada por todo o mundo. O que é que deixarias como mensagem?
Eu tinha tantas mensagens, mas não queria deixar nenhuma mensagem para o mundo. Mais uma vez deixava para aqueles que.
Para os teus.
Para os meus, porque acho que eram esses que me queriam ouvir. E no fundo é sigam os valores do Elder, ou do vosso pai, ou do vosso irmão. Basicamente era isto que deixava, porque deixar uma mensagem para o mundo me parece-me quase tornar-me presunçoso, porque o mundo tem tantas mensagens boas, tem tantas pessoas boas para ouvir, e acho que se seguirmos para aqueles que são mais ou menos religiosos, se ouvirmos a mensagem e as mensagens que nos deixou Jesus Cristo,
Sim.
já temos aí uma panóplia de mensagens incríveis
Sem
para
dúvida.
seguirmos ao longo da vida.
Sem dúvida. Olha, meu querido, muito obrigado. Foi
Obrigado.
uma conversa excelente. Falámos aqui de coisas que nos fazem pensar. Obrigado pela tua partilha, pela tua genuinidade, pela tua humildade e pela tua ambição. Porque às vezes é difícil conjugar estes dois extremos, não é? Que é ser humilde e ser ambicioso ao mesmo tempo. Portanto, e tu
Mas é
falo,
possível.
é possível, e tu falo com maestria. Por isso, parabéns também e muito obrigado mais uma
Obrigado, Jorge.
vez, não é? Malta, vocês aí desse lado, duas ou três coisas antes de nós fecharmos aqui. Primeiro, se estás no YouTube e ainda não subscreveste o meu canal, subscreve agora e coloca um like neste episódio. Se estás no Spotify, também, se ainda não segues, se ainda não subscreveste, subscreve e avalia, coloca lá aquelas 5 estrelinhas, que é para a malta subir lá no ranking, que é para sermos o melhor, que é para seguirmos o exemplo aqui do Elder. E agora, última coisa: 5, 6 e 7 de Abril, vamos ter o Restart. O Restart é a minha imersão de 3 dias. Há algures aqui neste vídeo, se me estás a ver, vais ter um QR Code e também vais ter algures aqui em baixo um link. Spotify, hás de ter também o link, se não vens às minhas redes e hás de ter o link lá. Inscreve-te e eu encontro no dia 5, 6 e 7 de Abril. E uma última coisa: se achaste que este episódio te agregou valor, se retiraste alguma coisa para ti, algum insight, partilha. Partilha com a tua rede, partilha com os teus amigos, com a tua família, porque nunca sabemos o que uma mensagem pode impactar numa outra pessoa, tá? E por isso, próxima semana temos mais um convidado. Aliás, próxima semana vamos ter uma convidada absolutamente lendária. Por isso, até já. Até já.